A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. E é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é que é você. Os caminhos.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Enquanto toda a humanidade não se conhecer, estarão aí condenados à morte e condenados a sofrer. Todos têm que passar a se conhecer para terminar essa condenação. Desde que nasce, já assumiu a condenação à morte e a condenação a serem destruídos pelo sofrimento. Hoje é que passaram a se conhecer e sabendo por que são assim e como deixar de serem assim. Chegou a hora de todo o esclarecimento completo do porquê todos assim são, quem são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não se conhecessem. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. O maior tesouro da vida é a pessoa passar a se conhecer. Porque o que é que adianta a pessoa ter muito dinheiro e não saber como se conhecer? Não adianta nada. O que adianta é mudar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Isso é que adianta. O que adianta é se conhecer para saber como deixar de assim ser, sofredor e mortal. E como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que a maior riqueza do mundo está no se conhecer. O maior tesouro do mundo está no se conhecer. O que adianta as fortunas dessa galáxia Terra? Não adianta nada, porque amanhã todos e tudo termina em nada. A maior fortuna está no se conhecer para saber como deixar de ser sofredor e mortal. Para saber como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Então, está aí, e que esta que é a maior riqueza, que é o se conhecer e não viver desconhecido de si mesmo. Vivendo desconhecido de si mesmo, continua ligado nessas duas energias do chão. E por estar ligado nessas duas energias do chão, se transformando em classes inferiores. Para ver que a maior riqueza do mundo está no se conhecer. O que adianta ter tanto dinheiro, ter muito dinheiro e viver sem se conhecer? Não adianta nada, porque vai continuar a viver aqui no chão, por estar ligado a essas duas energias do chão, se transformando em classes inferiores. Para ver que a maior fortuna do mundo está no se conhecer, para saber como deixar de ser pensador, sofredor e mortal, deixar de ser animal racional. Então, saber como voltar para o verdadeiro estado natural, que é a vida eterna. Essa é que é a maior riqueza de toda a humanidade. É o se conhecer. Porfírio, está na hora de se conhecer, né? Chegou a hora de conhecer, de não continuar sofrendo e morrendo, e se transformando sempre para classes inferiores. Então, é tudo feito de água. A água só desce, então vai descer como água.
Exatamente, e muitos achando que tem dinheiro para viver bem, que
vai
não,
comprar ou se conhecer.
Que vai comprar, é coisas assim, como na Idade Média, né? Na Idade Média existia essa possibilidade, né? A pessoa que era rica, ela tinha condições de comprar um lugar no céu.
Até na terra, os ricos eram enterrados na igreja, né?
Exatamente.
Os pobres eram no cemitério, o rico na igreja.
E relembrando uma passagem do próprio Francisco de Assis, que a gente assistiu na história daquele filme, que Irmão Sol e Irmã Lua, espero que corresponda à realidade dos fatos, em que os ricos, quer dizer, o filme não deu muita importância, porque vem a parte bonita da imagem, etc. Mas ali havia uma situação gravíssima na igreja, que os pobres não entravam na igreja. Só entrava na igreja quem tinha dinheiro. Se não tivesse dinheiro, não era. O padre nem recebia. O Papa não recebia. Tanto é que a história do Francisco chegar em Roma ficou muito complicado. Ninguém acreditava que o Papa iria receber o Francisco, porque o Francisco já tinha largado a roupa toda lá do pai, tinha ficado pelado lá no meio da rua, abdicou de todas as riquezas materiais para se dedicar à palavra de Jesus, como fiel cumpridor do que é o conhecimento espiritual. Mas foi recebido lá pelo Papa Inocêncio, que, num lampejo de coisa e tal, dali em diante eles começaram a perceber que os pobres também teriam que entrar na igreja. Porque não entrava, pobre não entrava na igreja. Isso foi por muito. Foi por muito tempo. Porque se não tivesse dinheiro, não entrava nos reinos dos céus. Que céu, né? Então, hoje as pessoas ainda persistem porque tem muito dinheiro e acha que por ter dinheiro podem comprar tudo. Né? As pessoas acham que com dinheiro podem comprar tudo, mas não compra as transformações da natureza. Não compra mesmo, porque a transformação da natureza não quer saber se o sujeito está enterrado num esquife de ouro, se está num esquife de madeira ou se foi queimado pelas cinzas, né? Se virou cinza. As transformações vão acontecer independente do capital que a pessoa amealhou numa vida material. Então, essa tendência hoje é quase que um contraponto. Os ricos que conseguem as riquezas são aqueles que fazem por onde ter aquele conforto, aquela coisa toda. Tem os ricos que são bons e tem os ricos que são avarentos. Aí nós também sempre temos que fazer essas ressalvas. Porque tem os ricos que se dedicam à prática do bem, conseguem o dinheiro por um fator natural, que a própria natureza lhe dá esse aporte, mas são pessoas que vivem em função dos demais. Então nós temos também sempre separar, né? Tem o rico avarento e tem o rico que é prestativo, que é solidário. Da mesma forma que tem o pobre que é arrogante, né? Não tem dinheiro e é pior do que se tivesse. Esse pior pobre, então, nem comentar. Então, o fato não é ser rico, não é ser pobre, não é ter dinheiro, não ter dinheiro. O fato é o natural. É o que vale realmente, é o fazer por onde. Isso é que é importante. Então, os ricos custam muito admitir um pouco da cultura racional, eles se atrasam um pouco, porque quem é que é o dono do dinheiro? Quem é o dono do dinheiro, Oswaldo? Temos um advogado aqui do lado, que talvez ele possa responder isso para nós, né? Quem é que é o dono do dinheiro, o doutor Luiz Cláudio?
Porfiro, o dono do dinheiro, o dono do dinheiro, o dono de tudo, quem é, né? Quem que pode ser? Você conhece a fundo isso?
Então. Quem está com dinheiro está com um grande poder magnético na mão. Porque quem é o dono do dinheiro? Quem fez o dinheiro? O poder magnético. Quem é que inventou esse tal do dinheiro? Você lembra que em uma passagem do livro Universo em Desencanto, o Racional fala isso. É invenção de que fase? É da civilização ou é antes da civilização? Você lembra disso?
Eu acredito que seja antes da civilização.
O dinheiro é uma invenção dos selvagens, de uma fase de selvagens antes das civilizações. Quando as civilizações chegaram, o dinheiro já existia. Porque o dinheiro é uma invenção feita pelos selvagens, por uma fase de muito atraso, muito materialismo. Que as pessoas que viviam naquela época e criaram uma noção primária de trocas, né? Começaram a usar peças de couro, depois alguns ossos, depois eles perceberam que descobriram os metais, aí começaram a cunhar algumas moedas e as primitivas moedas, que criou-se aí um conceito do dinheiro. Para quê? Para que a pessoa que fosse juntando esse poder de botões de ossos, de dente de sabre e marfim, a própria natureza dava às pessoas. Então, com isso, as pessoas se sentiam poderosas por causa do poder magnético associado a esta beleza. O próprio diamante, né, que foi encontrado.
As vestimentas, né, Porfírio?
As vestimentas.
Eram feitas de pele, de bicho, de pena.
Isso. E que foi criando esse conceito de poder. os poderosos, quer dizer, o cacique na fase dos selvagens. Olha, não estou falando dos silvícolas aqui, da fase da civilização, não. Estou falando muito mais atrás disso.
Os mais poderosos acho que vestiam melhor, com mais pelo.
Exatamente. E daí é que nasceram os primitivos faraós. Veja bem, nós estamos falando da fase em que vieram os primitivos faraós, que tinham nas roupas de bicho, de couro, etc.
Aquele pedaço de pelo, de pele de cada bicho na sua roupa.
O poder magnético associado ali. E aí nasce o dinheiro. E daí vem no Antigo Egito, onde é que foi cunhada as primeiras moedas? Isso é cultura geral. Eu estou acabando, não estou me lembrando aqui o nome. Mas onde foram cunhadas as primeiras moedas, ali já é um aperfeiçoamento dos selvagens. Porque os selvagens criaram o conceito de dinheiro, o conceito da troca. Não, quer dizer, não era o escambo, a troca com um valor. O dinheiro funciona?
Era pela quantidade. Quem tinha mais
o dinheiro representa o poder, né? A pessoa junta o poder, usa aquele poder para adquirir as coisas. Não é o escambo. O escambo é você tem uma galinha no seu quintal, eu tenho um porquinho, tem dois, três porquinhos, eu troco um porquinho por uma galinha, né? E quem não cria galinha vai e troca e vai fazendo o escambo. O escambo não usa dinheiro. Por isso que hoje a tendência é novamente a humanidade voltar, dentro das necessidades de sobrevivência, voltar ao escambo e não ao uso do dinheiro. Por isso que o dinheiro está, hoje a tendência é falência física, moral e financeira. A liquidação física, moral e financeira, o financeiro está aí para provar que o dinheiro não é mais necessário. Né? Então, o dinheiro é uma invenção dos selvagens. E por ser uma invenção dos selvagens, está implantando a selvageria no meio dos civilizados.
É, porque por causa do dinheiro, né, que essa selvageria mata-se à toa.
Tudo. Toda a selvageria que está hoje associada por razões múltiplas, né, ideológicas, sociológicas, psicóticas e etc, narcotráfico e coisa e tal, tudo isso é uma luta pelo poder do dinheiro. E a pessoa... com o dinheiro ela se acha poderosa de poder comprar isso e aquilo e comprar aquilo tudo. Mas, racionalmente, o dinheiro ele é muito bom para um paliativo da vida da matéria. Olha, viver com dinheiro pode ser ruim, mas sem ele é muito pior. Então é bom ter. Né? Eu posso até repetir aqui uma frase que eu aprendi de um mais sábio, do mais velho, que me disse um dia o seguinte... Olha, o dinheiro é o diabo, mas é melhor ter o diabo no bolso do que o diabo na cabeça. Porque a pessoa que não tem diabo no bolso, que não tem dinheiro no bolso, ele vai para a cabeça. E aí é muito pior. Então tem que saber tratar o dinheiro. Essa é a sabedoria. É a verdadeira sabedoria do dinheiro é essa. É melhor tê-lo. É melhor ter, mas saber usar. É ter no bolso. Porque senão... quando ele vai para a cabeça, meu Deus do céu, aí o sujeito faz qualquer coisa para matar o outro, a covardia, isso, e ele se desequilibra completamente. E as pessoas que têm, né, aquele minguado salário e que vive preocupado em pagar as contas do mês a mês, que não consegue mais nada, meu Deus do céu, não tem nem tempo para ler o livro. E um livro bom, não precisa ser só O Universo em Desencanto, é qualquer outro livro, porque a pessoa fica enredada, fica quase que amaldiçoada pela falta do dinheiro. Então, o dinheiro é uma necessidade para a pessoa sobreviver com equilíbrio. E é o diabo. Então, tem que dizer isso para as pessoas. Olha, o dinheiro é o diabo. Diabo, dinheiro. Já começa tudo com as mesmas letras. Até para as pessoas não ficar pensando que a gente está inventando. Não. Já, eu vou começar a falar dinheiro, pode falar diabo, que dá no mesmo. Né? Mas tem que ter. Melhor tê-lo. Mas no lugar certo. Porque se ele for para a cabeça, a pessoa fica totalmente desequilibrada. Né? Então, isso é o paliativo. Dentro do necessário, todos terão aquilo que lhe é permitido para viver com equilíbrio. Então, uma pensãozinha que hoje a gente consegue, né, Oswaldo? Você aí na sua profissão, eu na minha. Nós estamos relativamente bem abastados e ainda sobra para a gente fazer e muito bem empregado esse dinheiro na divulgação da cultura racional, porque as pessoas precisam saber, olha, essas divulgações que nós fazemos é dinheiro, dos colaboradores que nós usamos aqui, nos confraternizamos e cooperamos uns com os outros para que a gente possa manter estas divulgações.
Cultura nacional é união, então todo mundo se une para fazer o bem a todos.
Exatamente.
E divulgar a cultura nacional.
E é o nosso melhor investimento. E se não tiver dinheiro, ah, eu não posso divulgar. Sem dinheiro, pode, pode. Muita divulgação é feita sem dinheiro também, claro. Mas então tudo tem que ser na sua, no seu ponto de equilíbrio, na sua forma justa de ser da, do que é necessário. A cultura racional é a cultura do necessário, é, por isso ela é franciscana. Né? Francisco de Assis é o patrono da cultura racional com este sentido simbólico. A cultura racional é a cultura do necessário para a pessoa viver com equilíbrio na matéria. E sempre, nunca lhe faltará nada desde o momento que a pessoa prioriza e dá valor ao que é de direito e de dever, que é a parte do mundo racional, que é a parte cultural. Nunca vai nos faltar dinheiro para a nossa missão e para a nossa sobrevivência.
E o racional superior fala, né, Porfírio? Ricos passos, ricos dias para todos aqueles, para os colaboradores em benefício de si próprios. Brilhantes passos, brilhantes dias e um tesouro angelical que multiplica-se gradativamente, culminantemente, para todos que assim são, vão sendo elevados em tudo. A imunização racional trazendo tudo que o vivente precisa, consertando tudo, endireitando tudo, organizando sossego, bom viver, alegre e feliz, principalmente para os que colaboram com capricho em benefício de si mesmos. Qual é o benefício de si mesmo, meu filho? É a divulgação, é a propaganda, né? É botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, é o agradecimento eterno, porque não existe nada que pague a nossa verdadeira salvação.
Que é a mudança, né? E o que é importante é a gente chamar principalmente a atenção daqueles que, por terem muito dinheiro, ou bem abastados, e que nem sempre correspondem a ou conhecem essa necessidade, às vezes até conhecem, mas se sentem com a barriga cheia. Esse é o veneno maior de quem tem muito dinheiro, porque quem tem muito dinheiro, a barriga fica cheia e me conhecer para quê? Eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quiser, eu compro o que eu quiser, eu como o que eu quiser, eu tenho a saúde, eu compro os médicos, aquela coisa toda. Mas as transformações naturais da natureza não compra, tá bom? É isso aonde...
As transformações da natureza que você fala, Porfírio, é o quê? É a pessoa morrer?
É, isso, é a morte. Transformação é transformar, sair de uma forma para, outra,
para outra forma.
Forma.
É quando
certo?
A pessoa está com um problema grave de saúde, aí não consegue, não há dinheiro que pague a saúde dele de volta.
Não, não, mas até pode, vai lá, faz um transplante, a saúde, essa parte, o Deus homem até dá muita coisa, vai para o Albert Einstein, faz um transplante, o sujeito continua vivo, ele vai roubar lá do outro, um órgão lá do outro, que ainda tem o órgão que funciona, ele paga, ele consegue isso. Mas eu estou falando das transformações naturais da natureza, da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que germinou, que criou aquela forma daquela vida e que não vai ter condição de voltar para o mundo racional porque não esteve em contato com a parte da energia racional. Essa transformação é que é a transformação natural da natureza. Não é só a morte material, não. É a transformação dessa energia que vai para uma classe inferior de vida. É o que as pessoas materialistas, que têm a barriga cheia, que têm muito dinheiro, normalmente, a maioria, honrosas exceções que têm que ser feitas, mas a maioria não se dá conta disso, porque ela vive a vida como se fosse esta mesma. Ela não acredita que vai viver uma outra vida. Ela não acredita que antes de ser esta vida, houve uma vida anterior para que ele pudesse ter essa condição. Quando a pessoa tem uma condição de dinheiro, de fortunas, de riquezas materiais, é a natureza que deu. E deu por quê? Porque fez por onde? Porque tem merecimento. Agora é um veneno. Não deixa de ser um veneno. Porque a natureza, ao dar uma riqueza para uma determinada pessoa, esta parte magnética pode se tornar proeminente de tal maneira que a pessoa se julga com tanto dinheiro que ela não quer saber de si, não quer se conhecer. Como é que a pessoa vai se conhecer se ela está com tanto dinheiro, tem dinheiro nas ações, nos Estados Unidos, no Bitcoin, na crédito, sei lá, o sujeito faz tanto investimento que ele nem tem tempo de pensar, quanto mais de raciocinar.
Porfírio, nós começamos aqui dizendo que o dinheiro é magnético. Então, e a cultura racional diz, você fica onde você estiver ligado. Se você estiver ligado na energia racional, você volta para o mundo racional. Se você estiver ligado no magnético, e o dinheiro é o magnético, você está ligado no dinheiro, você vai descer de classe, porque você está ligado no magnético, o magnético desce, e você desce junto. Então, o dinheiro, o magnetismo, leva você para baixo. Então tem que ter muito, prestar muita atenção, porque eu sou rico, vou fazer o que eu quero, posso fazer de tudo, mas as transformações da natureza você não pode comprar. Então fica ligado no magnético e desce junto com o magnético, fica ligado na energia racional, sobe junto com a energia racional. Então você vai ficar onde você estiver ligado. Está ligado embaixo, fica embaixo. Está ligado em cima, vai para cima.
E voltando a repetir, a pessoa que não tem dinheiro nenhum, esse é pior ainda. Porque esse não consegue, com a barriga vazia, ele não consegue nem sequer pegar no livro. Não consegue, não tem equilíbrio. Então, não estamos dizendo nada contra o dinheiro. E nem contra as pessoas que têm muito, ou que têm pouco, ou que não têm. O que estamos esclarecendo é, se a pessoa tem uma grande fortuna, ela necessariamente, por dever de ofício, ela tem que perder muito tempo para administrar os recursos, as posses que tem. Porque a natureza do dinheiro é essa. Você tem dinheiro, mas você tem que cuidar dele. Quem tem muito vai perder muito tempo cuidando dele.
Até tem muita preocupação também, né? Porque você tem que blindar o carro, tem que ter cuidado.
Não, e o medo de perdê-lo, né?
Também.
O magnetismo maior de quem tem muito dinheiro não é ter muito dinheiro, é o medo de perder o dinheiro. Esse é o pior magnetismo, é o medo. E quem vive com medo não vive.
Ter muito dinheiro dá trabalho.
Exatamente, aí tem que blindar a casa, porque
tá segurando.
Quem tem muito dinheiro, os outros querem também. Aí todo mundo vai correndo para cima dele, né? Vai botar grade, vidro, etc. Vai gastar uma parte do que tem para manter ainda o que tem, e isto lhe ocupa muito tempo. Vai ter que administrar contas no banco.
Perde a liberdade.
E aí acabou. E perdeu o tempo de se conhecer. Por isso é que o dinheiro não compra, não é as transformações naturais. A pessoa vai se transformar sem perceber para as classes inferiores de vida. A grande questão é que as pessoas precisam, de uma vez por todas, não por uma questão filosófica, nem por uma questão doutrinária, que tem gente que acredita no espiritismo, nas reencarnações, que praticam orações, essa coisa toda. Mas nós não estamos falando dessa parte, não. Nós estamos falando do fato. É um fato de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É um fato científico, é um fato natural. A natureza, na natureza nada se perde. Se nada se perde, a vida é constante. Então a vida continua de uma forma para outra. Transformar é morrer de uma forma e passar por uma outra forma. E as leis da natureza é: tudo que se transforma vai à míngua, vai diminuindo, vai degenerando. Isto está comprovado cientificamente, culturalmente também. A diminuição, você que não precisa pensar em muitas grandes coisas, mas pegue um terreno, assim, onde uma região de mata, não muito grande para não ser processado pelo Ibama, mas uma região pequena, derrube toda aquela mata e deixe lá. O que, que vai acontecer? Vai nascer uma segunda mata. Depois que ela crescer, vai lá e derruba de novo. Com o tempo você vai perceber que a mata diminui o tamanho. A vegetação que nasce ali, que você praticamente mantém tudo no mesmo lugar. Não chega a ser um sistema isolado, mas é só para as pessoas perceberem isso. Quer dizer, na medida que derruba a mata, que tem árvores mais ou menos grandes, depois de um certo tempo, a vegetação que vem é cada vez menor. Até chegar na grama. Vai chegar uma hora que só vai nascer grama, que é a parte bem inferior do reino vegetal, que é uma classe bem inferior do reino vegetal. Ou seja, não tem mais força de geração de grandes árvores ou nem mais arbustos, porque vai diminuindo. Então assim acontece com a espécie humana, com todas as espécies, não é só os vegetais, não é só os animais. Outra ilustração que a gente tem, por exemplo, a vacina que a gente toma. é pegar um vírus com muita atividade, que é um veneno, e vai multiplicando. Pega um vírus da raiva, por exemplo, que foi o Louis Pasteur que fez isso, e ele inoculou o cérebro de um cachorro, e o cachorro morria com raiva por causa do vírus. Ele não sabia que existia isso. Aí pegou aquele cérebro daquele cachorro e macerou, depois dele morto, né? Macerou o cérebro, e pegou esse material e inoculou num outro cachorro. E o outro cachorro também morreu. E assim foi, até que chegou num determinado cachorro que ele aplicou o material que ele vinha trazendo de um cachorro para o outro, e aquele cachorro não morreu. Quando aquele cachorro não morreu porque inoculou o que hoje nós sabemos que é a vacina, aí o que é que Pasteur fez? Ele foi e pegou aquela parte mais forte, que matava todos os cachorros, e colocou nesse último cachorro que não morreu. No que colocou, ele também não morreu com aquela parte virulenta, porque ele adquiriu a imunidade. E foi assim descoberto o princípio da vacina. Então as vacinas hoje são feitas assim. Pega o vírus da gripe, etc., coloca lá no ovo, eles vão multiplicando e vão ficando fraquinhos pela multiplicação. Então a lei da degeneração é uma lei natural, comprovada cientificamente. E assim acontece com a espécie humana. As famílias hoje, e houve um salto muito grande, né, no último século, podemos dizer, quase já se vai um século aí, e que houve uma explosão demográfica muito grande, a reprodução humana começou a se multiplicar de uma maneira incontrolável. Está aí os problemas criados nas cidades, nas grandes cidades, etc. Vai lá para a China para ver como é que é a cidade de Pequim, outra cidade mais, Tóquio, aqui em São Paulo, não precisa ir muito longe aqui, não, vai para o centro do Rio de Janeiro. É um caldeirão de expansão, de multiplicação das pessoas humanas, e cada vez mais enfraquecidos, cada vez mais enfraquece. Então, o que a pessoa precisa compreender é a transformação natural da natureza é degenerativa e vai descendo de classe, vai minguando e vai até não produzir mais aquela classe. De racional vai para irracional.
Meu filho, mas aí o ouvinte vai dizer assim, mas a gente ouve dizer que as pessoas estão durando mais, que aumentou a expectativa de vida do brasileiro, por acaso, por exemplo?
É, isso aí é só um poderíamos chamar de um bolsão, devido ao conforto que a civilização trouxe, que é diferente, né? O Dom Pedro I morreu com 32 anos. No tempo do Império, as condições de saúde e higiene daquela época eram terríveis. Então as pessoas morriam cedo, mas tinham muita vitalidade. Morriam porque da contaminação, questões de higiene, questões de conforto. As pessoas tinham que trabalhar a vida inteira. Quando chegavam aos 60 anos, estavam mortas praticamente de tanto trabalhar. Então hoje nós temos planos de seguridade social, as pessoas já levam a vida de uma forma diferente, então elas duram mais. Mas é uma duração apenas ao conforto que a civilização trouxe. Mas daqui a pouco, se a civilização, e tudo indica que a civilização está esmorecendo, as condições de sobrevivência se tornam novamente agressivas, não passa dos 30, dos 40, porque a média natural é cada vez menor. Então, o fato das pessoas hoje, e até mesmo muitos vão dizer assim, eu conheço o casal que o filho é mais alto do que a mãe e mais alto do que o pai. Dentro da classe de vida, o maior, isso é genético, o fator predominante é o maior. Então, sempre vai haver, dentro de uma classe, ele vai ser predominando cada vez o maior. Então, na classe de cachorro, ele vai da espécie menor para a espécie maior. Na classe humana, mesma coisa. É o mesmo processo. Mas quando desce de classe, ele diminui. Essa é a grande observação, que a cultura racional autentica isso. Não tenho aqui a referência no momento, mas eu já li sobre isto. E ele exatamente diz, dentro da classe há a predominância do maior. Então, o fator dominante... O gene dominante é o maior, o recessivo é o menor, mas quando ele desce de classe, aí ele desce para a classe bem pequenininha, Deixa para a classe de cachorro, ele vai nascer pequenês, depois ele vai virar bulldog, depois ele vai crescer. Então, dentro daquela classe de mamífero, ele não vai direto para elefante, ele vai para um mamífero menor, até chegar no paquiderme. Então, ele vai crescendo, porque a multiplicação dos genes da natureza, que é a parte do elétrico e magnético, que o racional superior resume nesse elétrico e magnético, que é a parte masculina e a parte feminina, dentro da classe, a regra é o maior prevalece, sempre prevalecendo o maior. Mas quando desce, ele vai da pulga, depois é que ele vai virar um percevejo, vai crescendo de pulga, percevejo, coisa e tal. Dentro daquela classe do inseto, por exemplo, dos vegetais, dentro daquela classe da taxonomia vegetal, que é taxonomia, é a classe daquele vegetal, ele vai nascer no reinado dos ipês. Ele vai nascer um IP pequeno, coisa e tal. Depois ele, conforme a recombinação, vai nascendo IPs maiores. Então ele vai crescendo. É o que acontece hoje. Você vê filhos de casais miúdos, os filhos são grandes. Eu conheço várias pessoas assim. Mas, veja bem, a degeneração é quando desce de classe. Quando desce de classe, aí vai virar pulga, vai virar percevejo. Né?
Para minguado todos vão.
Isso, não tenha dúvida, porque essa é uma lei termodinâmica, é uma lei científica e é uma lei natural, onde a lei da natureza ela tem que ser respeitada. A natureza é de transformações e foi feita para ser assim mesmo. Tudo é trabalhado, o projeto da transformação da natureza é exatamente isso. Dividir, multiplicar e ficar bem fininho. Porque depois que tudo ficar fininho mesmo, tudo volta, se acomoda para recompor a parte inicial, que era a matéria de natureza cósmica, de energia cósmica, que, bem compreendida, a cultura racional explica o ponto de partida e o ponto de chegada. De onde partimos e para onde voltamos. Fisicamente vai acontecer isso. Tudo vai expandir, vai dividir e depois tudo se acomoda, voltando a ser compacto de natureza cósmica como era no princípio.
E nós vamos ouvir agora a música Fases, com Zito.
O mundo passou por tantas fases, a fase das tribos, a fase dos reis e a fase dos sábios. E agora liberto pela fase racional, com o conhecimento divino transcendental. E o mundo passou por tantas fases, a fase das tribos, a fase dos reis, a fase dos sábios. E agora liberto pela fase racional, com o conhecimento divino transcendental. Estamos de volta para nossa origem, estamos de volta para a eternidade, pro mundo dos puros, ao que nós pertencemos, para onde voltará toda a humanidade. Passou por tantas fases, a fase das tribos, a fase dos reis, a fase dos sábios. E agora liberto pela fase racional, com o conhecimento divino transcendental.
estamos de volta para a nossa origem. Estamos de volta para a eternidade, no mundo dos fundos, ao que nós pertencemos, para onde voltará toda a humanidade. O mundo passou por tantas fases, a fase das tribos, a fase dos reis e a fase dos sábios. E agora libertos pela fase racional, com o conhecimento divino transcendental.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Fases, com Zito. Na casa do bom homem, quem não trabalha, não come. Não é, Porfírio?
Essa é a fase racional. Na fase racional, é esta, você acabou de resumir com todas as letras a coisa certa. Trabalho, trabalho, trabalho. O nosso lazer é o trabalho. A sobrevivência é o trabalho. O trabalho é mais do que uma necessidade da vida humana. As pessoas dizem que não quer trabalhar, mas sem trabalhar ninguém vive. É uma coisa impressionante. E não é trabalhar para ganhar dinheiro, né? Porque as pessoas normalmente usam o trabalho para ganhar dinheiro, porque se não tiver dinheiro, a sobrevivência está comprometida. Mas o que prevalece não é o dinheiro, porque na fase racional, como nós sabemos, cada fase com as suas regências, na fase racional acaba o dinheiro. Ainda não estamos nela, né? Pelo jeito, plenamente não. Mas acabando o dinheiro, se não trabalhar, aí resume direitinho. Na casa do bom homem, quem não trabalhar, não come. Então é onde as pessoas de bom senso, hoje, estão se direcionando naturalmente. A orientação é simples, é natural, e as pessoas estão sendo direcionadas, as pessoas que fazem por onde, estão sendo direcionadas para a parte produtiva, para produzir. Não importa o que está produzindo, é o trabalho. Todo trabalho é digno. E é onde as pessoas vão encontrar a sua sobrevivência e a sobrevivência dos demais.
Por fim, isso também pode ser traduzido por: quem não estudar cultura racional não vai desenvolver o raciocínio. Pelo menos agora.
É, porque a fase racional é a fase natural da natureza. E quem comanda e coordena todos esses movimentos ainda não é a parte racional, pura, vamos dizer assim. Há uma parte em recuperação e há uma parte que ainda está em liquidação, de arranjo. Vamos dizer assim, estamos arrumando a casa. Desculpe o transtorno, estamos arrumando a casa. Então todo o setor financeiro, dinheiro, ele está sofrendo mudanças e várias coisas estão acontecendo. Eu não vou dizer para vocês como vai acontecer, porque eu também não sou da área, mas muitas coisas já aconteceram. Uma coisa me chamou muito a atenção no livro Universo em Desencanto, que o Racional Superior diz assim: nações devendo nações, todas as nações estão endividadas. É uma coisa impressionante. Você não acha no mundo hoje uma nação que tenha crédito. Todas elas estão devendo. E aí, como é que fica? Se elas estão devendo para quem? Né? É uma coisa que não fecha na minha cabeça, porque eu não sou da área financeira. Quem é da área financeira pode explicar isso melhor. A dívida ativa, a dívida passiva, essa coisa toda, que chamam de macroeconomia. Mas o que chama atenção é, o americano, a dívida do americano é muito maior do que a dívida do Brasil. Da China, pior ainda. Está ficando maior ainda. Parece que quanto mais o país produz, mais ele está endividado. Porque tudo isso é uma ficção do dinheiro, a parte financeira. Isso não existe, é uma irrealidade. Por isso que quando a coisa der o boom, der o crash geral, quem não estiver trabalhando, não estiver produzindo a sua comidinha, vai morrer. Vai morrer de fome. Vamos ver muito banqueiro pedindo um prato de comida. Espero que não chegue a isso, porque não é, ninguém tem raiva de ninguém nem nada, mas é só uma figura de ilustração para provar que o dinheiro não vai encher a barriga de ninguém. Se quiser, localizado, ó, isso não é uma generalização, mas se quiser, vai lá para a Venezuela para entender um pouco disso. O sujeito leva 3-4 bolsas cheias de dinheiro, chega lá, traz um
quilo de feijão.
Ele só não leva um Big Bob porque o cara fechou as fronteiras lá para os americanos, né? Que quilo de feijão é muita coisa, isso é uma fortuna.
Bom, filho,
quer dizer, a pessoa gasta mais dinheiro para comprar as coisas do que as coisas que vai adquirir. Isso está acontecendo lá.
A crise econômica que teve em 1929 também deixou muita gente louca. Acabou o dinheiro, então todo mundo foi enlouquecido.
Foi.
Muita gente
se jogou lá. Eu não sou dessa época, mas,
não, mas a gente sabe
disso. Cresce, né? Que a gente sabe da história, exatamente. E está acontecendo. Hoje está acontecendo semelhante e pode acontecer ainda pior adiante. Quer dizer, isso tudo isso é uma preparação que o ser humano está passando, que a natureza é que coordena isso tudo. Quem está ligado no movimento da natureza, que é a fase racional, a fase do dinheiro já acabou, a fase das finanças já era, está tudo sendo liquidado. Então, na fase racional, quem está ligado, a natureza coordena e leva as pessoas ao conforto, ao que é necessário, nunca vai nos faltar nada. Há desabastecimento geral, mas de uma forma ou de outra, todos vão ter sempre aquilo que é necessário. Porque quando quebrar, a coisa quebra mesmo, né? A gente viu aí, recentemente, a greve dos caminhoneiros, né? O que aconteceu no país. Mas é porque as pessoas ainda não estão muito bem preparadas. Mas mais adiante estaremos. Porque isso é uma preparação para as pessoas chegarem em uma coisa bem organizada. Naturalmente a gente se organiza, não por uma ideologia e não por uma doutrina, mas sim por uma necessidade de sobrevivência de quem passou a se conhecer. Que tem que ter o tempo certo para ter o equilíbrio, a saúde, a paz, o sossego para se conhecer. Porque a cultura racional, ela tem até esses benefícios, esse lado do benefício pessoal, para que a pessoa tenha o tempo de ler o livro. Como é que a pessoa vai ler o livro se ela está na lida, sai às 4 da manhã e volta às 10 da noite, correndo atrás da sobrevivência?
Você pô, filho,
e ainda mais lerá o livro dessa forma.
E a pessoa também que lê o livro Universo Desencanto, você falou do tempo para ler e tudo mais, mas também existe o tempo também do raciocínio se desenvolver. Não é a pessoa começar a ler e já está com o raciocínio.
Exatamente, quer dizer, já é, considerando essa parte que é fundamental, né, porque ninguém vai, não existe milagre, né,
isso,
na cultura, porque pegou o livro, está tudo resolvido. Você pega o livro, você, não vou ter mais que me preocupar, não vou ter mais que trabalhar, não é nada disso, gente. Calma, pelo contrário, às vezes tem até que trabalhar mais. É, não vai ganhar na loteria. Não é para isso, é para o processo natural. E o processo natural é a condição é que a pessoa tenha calma.
Por isso que ele fala persistência na leitura.
Exatamente. O silêncio, que é uma leitura de atenção, uma leitura de estudo. Então, a hora da madrugada é a melhor hora para a leitura. Mas tem pessoas que não podem, não conseguem ler de madrugada. Vai ler à noite. Então, cada um vai se adequando. Mas tem que ter o tempo. Tem que ter a tranquilidade. A pessoa, se está nervosa, que tem que tirar o pai e a mãe da forca, lá, que as pessoas vivem nesse sobressalto, não adianta, ela não absorve a leitura do livro.
Não vai conseguir assimilar nada que
mas
tá
vai
aí.
Ter, vai
mesmo
fazer.
Assim, ela vai persistindo.
A persistência, de um jeito ou de outro, vai arranhando aqui, arranhando ali, leva 30, 40 anos, mas vai chegar uma hora que a vida se acomoda e a pessoa se puxa a vida, agora eu tenho tempo. E é nessa hora que a pessoa tem tempo que ela não pode errar. É a hora, por exemplo, eu estou aposentado, agora não dá para errar mais não, porque quando eu tinha que trabalhar diariamente, tinha o compromisso, eu lia 10, 20 minutos, agora não, agora eu já tenho que ler pelo menos 3, 4 horas diário, faz parte da minha natureza.
Porque você está demonstrando a obediência ao que o racional superior está falando.
Porque hoje ele me facilitou, ou a estrutura social, essa coisa toda, facilita.
Veio com o tempo.
Isso, exatamente.
Veio com o tempo, né?
Claro, hoje eu posso dizer, estou estudando bem mais. Eu estou estudando bem mais porque hoje eu tenho tempo. Mas quando eu dava aula, que eu tinha que fazer prova, poxa, eu queria ler, mas eu não conseguia.
Eu acho então que você está enquadrado no que o racional superior fala aqui, ó. Os que vivem sob o abrigo racional, sempre reflorescendo, como diz o próprio nome, racional. E assim sendo, a este tudo no mundo de bem para melhor. Tudo sempre multiplicação de engrandecimentos sob todos os pontos de vista.
Exatamente, você alcança com o tempo. Então vale a pena aquele sacrifício que a gente faz para a nossa sobrevivência do dia a dia? Sim, faz parte da coisa. E você vai ter, na menção que você tem da necessidade de se conhecer, e já lendo, mesmo que precariamente, o livro, né? Por isso que a gente chega às vezes hoje, tem quanto tempo de leitura? 40 anos, mas esses 40 anos de leitura é quando a gente começou a ler. No início é muito difícil a gente ter esse benefício, mas na medida que vai avançando a idade, a sociedade, a organização já exige menos de você, você já deu a sua cota de sacrifício, vamos dizer assim, né? Aí vem a aposentadoriazinha, aí, e também tem o fator idade, que também ele diz, a verdadeira imunização mesmo, ela normalmente ela vem depois dos 80, porque aí a pessoa já não liga mesmo para as coisas materiais, a própria sobrevivência, o compromisso é bem menor. Então, o desapego, a desmaterialização, ou a desmagnetização da vida, fica mais fácil de conseguir. É difícil você conseguir que um jovem, e não se pode exigir isso dele também, que senão desequilibra, porque o jovem é a força produtiva que a natureza tem para garantir os mais velhos. Assim que quando a gente é mais novo, a gente garante a sobrevivência dos mais velhos, que já estão lá na frente. Eu fiz muito isso, e ficava meio aborrecido, mas hoje você deu, opa, agora entendi por que eu tive que fazer minha parte lá. Hoje estão fazendo para nós. A civilização tem isso. Essa ordem, essa organização é a natureza. E a natureza é que comanda isso tudo e esse equilíbrio, e equilibra isso tudo, gente. Não é o regime político, não é o regime filosófico, é a natureza, e ela dá o frio conforme o cobertor. Ou melhor, dá o cobertor conforme o frio. Dá no mesmo. Não é isso que acontece, Oswaldo? Essa questão?
Exatamente. E a imunização racional traz o equilíbrio. Exerce a sua influência sobre a força magnética do próprio vivente. A parte magnética do corpo humano, sendo muito desenvolvida, atrai correntes magnéticas invisíveis, começando aí então a irradiar maus pensamentos, ideias e imaginações de todos os jeitos e de todas as formas, porque as correntes atraídas são superiores às do próprio corpo, e assim se dá também com a parte elétrica do próprio corpo, sendo que esta é desenvolvida para o bem. Se o corpo está mais carregado de força elétrica, quanto mais carregado, mais atrai as correntes elétricas invisíveis. E o vivente pensa melhor, imagina melhor e melhores sentimentos tem. Então, ligado mais na energia elétrica, mais ligado no bem. E mais ligado na energia magnética, mais ligado no mal. E o dinheiro é da parte magnética, não podemos esquecer isso.
O inventor do dinheiro é o selvagem, plantando a selvageria na civilização. E a civilização já poderia estar vivendo sem dinheiro há muito tempo. Mas foi opção daqueles que criaram as doutrinas econômicas, a filosofia econômica que foi criada na Idade Média, fez a opção pelo dinheiro. Outros fariam opções por outros aspectos que talvez não fossem tão livres. Que também, né? Aí existe uma série de doutrinas econômicas, de políticas econômicas, né? Que levaria o ser humano a viver sem o dinheiro. Mas, ainda eu acredito que hoje é o melhor regime da liberdade. Que a pessoa possa viver com liberdade. O racional, a fase racional é uma fase da liberdade. E a pessoa tem que saber usar essa liberdade. O dinheiro ainda facilita o exercício da liberdade, né? Mas o racional sempre nos adverte, olha, todos têm que fazer por onde desenvolver o seu raciocínio. Compreender isso faz parte do desenvolvimento do raciocínio. Porque com o raciocínio desenvolvido, todos passarão a acertar na vida em tudo. Com dinheiro, sem dinheiro, aí tudo vai se acertar. Por quê? Porque o raciocínio, ele é o verdadeiro dono da vida. O raciocínio é o dono da vida. O que nós estamos falando na cultura racional, e temos que fazer as pessoas compreender, é que o objetivo da cultura racional é não só desenvolver o raciocínio. Esse é o segundo objetivo, acreditem. O desenvolvimento do raciocínio é o segundo. O primeiro mesmo da cultura racional é a desmaterialização da energia que está no raciocínio, que é a energia de um habitante do mundo racional que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio. Então, o primeiro objetivo da cultura racional é fazer retornar esta energia ao seu estado natural. Por isso que a cultura racional é o conhecimento do retorno de todos ao verdadeiro mundo de origem. Então, o primeiro objetivo da cultura racional é o retorno. Mas o retorno como que é feito? Para um mundo de liberdade. Com a liberdade. Como que há um equilíbrio? Como é que há o equilíbrio? Quando as pessoas estão confortável, numa vida confortável. Então, um segundo objetivo da cultura racional, que é o desenvolvimento do raciocínio, é o acerto da vida. Que a gente tomou aquela opção e acerta.
O equilíbrio da vida.
Exatamente. Puxa vida, eu estou em dúvida se eu posso comprar um sítiozinho agora para viver na roça, ou se eu compro um apartamento na Vieira Sul, coisa e tal. O desenvolvimento do raciocínio vai levar a pessoa para acertar. Não sei o que tem que acontecer, mas aquela pessoa, ela vai acertar na escolha porque está com o raciocínio desenvolvido. Se ela não tem essa parte desenvolvida, ela vai ficar pensando. E no pensamento nem sempre acerta. Ele vai dizer, ah, vou comprar um sítio que lá eu posso produzir. Chega lá, dá uma praga ou dá uma enchente, ele perde tudo. Se ele ficasse lá na Zona Sul, no apartamentozinho, ele seria servido, porque o fator natural dele é outro. Quer dizer, e vice-versa, a coisa pode ser o contrário, não é? Então, não é doutrinar as pessoas a fazer isso ou fazer aquilo. A pessoa vai determinar, porque a natureza vai levando o cântaro ao seu lugar, né? Porque o dono da vida é o raciocínio. E quem está com o raciocínio desenvolvido, o dono da vida toma conta para que a vida continue com equilíbrio, com paz, amor, fraternidade. Aí é que a coisa funciona. A fase racional é assim.
Porfírio, o pensamento, ele oscila muito, né? Uma hora é um pensamento magnético, outra hora é elétrico. Mas o raciocínio, ele é regido pela energia racional. Então, é uma direção só, ele acerta sempre.
O raciocínio, nós podemos chegar a dizer assim, no raciocínio não existe arbítrio. Por que que não existe arbítrio? Porque o raciocínio é certo, é uma opção só. Se é uma opção só, nem é opção, é o certo.
O raciocínio oscila para um lado, nem para o outro.
Não tem oscilação, é o equilíbrio, por isso é que dá o equilíbrio. E isto vai se conseguindo com o tempo. Então, o ser humano precisa se preparar para este conhecimento, que não é material. O equilíbrio material que a cultura racional proporciona, o conforto relativo às necessidades, ele é bem-vindo. Mas tem pessoas que lêem o livro para sair da miséria e ficar rico, coisa e tal. Não é para essa finalidade. Isso é uma consequência da necessidade do que você precisa ter de conforto. Se você não tem conforto, você não tem paz. Se você não tem paz, a leitura do livro não funciona.
Por filho, essa coisa de ganhar na loteria é dado pela natureza, ou mérito ou não, que às vezes também você ganha a loteria para ser lapidado por esse dinheiro que vem.
Então, e uma passagem rápida aqui que nós conhecíamos, no caso do Sr. Manuel Jacinto Coelho, que no exercício de provar quem ele era, ele tinha uma coisa que alguns antigos conhecem, só os antigos, mais antigos conhecem. Ele tinha o ponto da fortuna, ou seja, uma maneira, um ponto, tipo um feitiço, né? Vamos dizer assim, um ponto em que a pessoa fazia aquelas regras lá, os rituais, que e a fortuna batia na porta dele. Eu soube de uma pessoa e o sobrenome era Sendas, e ele construiu um império, mas, e era muito amigo do senhor Manuel, aliás era xará dele, Manuel Sendas. Usou o ponto da fortuna que o senhor Manuel deu para ele, mas é aquela velha história, sumiu. Porque quem usava esse ponto da fortuna saía da cultura racional. Não era.
O currículo foi embora.
Era apenas para mostrar o poder e o conhecimento que tinha. E eu sei de pessoas que têm esse ponto da fortuna e nunca usaram. Viu? Eu sei de uma pessoa, amigo meu, pessoal, claro que me reserva aqui não falar o nome dessa pessoa, mas se ele tiver a oportunidade de ouvir esse programa, ele vai saber que eu estou falando dele. Exatamente, porque ele tem esse ponto da fortuna, está naquele, entre aspas, miserê, né? As suas necessidades que sempre teve e nunca abriu, porque ele sabe que se abrir, ele vai ter todo o dinheiro do mundo, mas aí adeus fase racional, porque desequilibra, o dinheiro realmente é do diabo. Mas o senhor Manuel tinha esse ponto, é só para fazer as pessoas compreender que o poder, o verdadeiro poder não é o que pode fazer, mas sim o que deve, e com equilíbrio e com respeito a tudo e a todos. A natureza tem as suas regras. Então uma grande fortuna hoje é uma afronta ao que as pessoas vivem. Não tem necessidade. Para que isso tudo? Mas cada um que faça bom proveito daquilo que acha que é necessário e às vezes não é.
E a ambição e a ganância estão destruindo o mundo.
A humanidade, exatamente. A ambição e a ganância estão destruindo a humanidade. Porque a pessoa acha que tendo dinheiro, tendo fortuna, ela vai ser mais feliz. Aí é que ela conquistou a desgraça dela. Porque vai se afastar dos amigos verdadeiros que tinha, vai só arrumar amigos interesseiros e a qualquer momento vão dar uma rasteira.
Desconfiar de todo mundo, né?
E vão dar uma rasteira nele a qualquer hora, porque aí não vai confiar nem nele mesmo. E aí acabou a vida da pessoa. Então, meu amigo, essa história de dizer que vai acertar na loteria, sai dessa, não vale a pena. Não queira acertar na loteria, porque não é isso. Hoje eu diria que os pobres só continuam pobres porque jogam na loteria. Quando os pobres pararem de jogar na loteria, eles deixarão de ser pobres. Com toda a certeza. Porque o pobre é que sustenta o poder dos ricos, dando cada um aquilo que seria necessário para si. Parece que o pobre ganha uma vez ou outra, mas é só para alimentar a ilusão dos outros pobres que vão continuar contribuindo para que os ricos continuem cada vez mais ricos. Então, se o pobre hoje quer viver com dignidade, esquece a loteria, tá? Sai da fila, galera. Só o tempo que se perde numa fila, pelo amor de Deus. Ó, nada pessoal, mas quando eu passo em frente a uma lotérica, eu vejo aquela fila de pessoas durante uma hora, duas horas, para ir fazer uma fezinha, para perder dinheiro, eu vou assim, mas é muito atraso. É muito atraso. Desculpe, é uma opinião pessoal, mas a gente sente que realmente não vale a pena, né? Por que que a pessoa... Ah, mas eu acertei, eu tenho... Mas ele está sempre gastando mais. Aquele jogo do bicho, coisa e tal. Ele acerta uma vez ou outra, que uma minoria acerta. Mas a maioria está tudo sempre pagando. Pô, gente, não dá para acordar, não. Pobre é aquele que alimenta os ricos ficarem cada vez mais ricos. Porque os pobres é que financiam os ricos. Não é os ricos que financiam os pobres. O dinheiro vai para onde ele está. Então, o dinheiro chama dinheiro. Pobre que vive correndo atrás do dinheiro, não tem dinheiro. Por isso é que o pobre, quando vai para a loteria, ele está com o diabo na cabeça. Porque o diabo não está no bolso. Ele tira o diabo do bolso para deixar na loteria. E aí...
O diabo vai para a cabeça.
Já vai para a cabeça. Porque fica sem nenhum. Fica sem nenhum no bolso. Na fé e na esperança de achar que vai ficar rico. E para quê? E se acertar? Quantos casos a gente viu que ganhou Mega Sena e coisa e tal, e desgraçou, o cara até morreu por causa disso.
E muita gente até acabou virando pobre de novo, mais pobre ainda, que ficou mais cheio de dívida.
E pior ainda, né? Eu espero que tenha aprendido a lição e passe para os demais, mas os outros não aprendem não, porque a ganância do materialismo, do magnetismo, atrai mesmo e as pessoas precisam ter mesmo, é cultura. E a cultura é a cultura racional, que todos passam a se conhecer e desenvolver o raciocínio. Oswaldo.
Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite e salve.
Tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não pude dizer. Mais uma coisa eu lhe digo.